Este podcast não substitui o treinamento presencial. Apenas serve como uma das fontes de estudo e deve ser avaliado, questionado e comparado periodicamente como qualquer informação, pois tudo evolui na ciência. Se você acha que eu sou uma Nigler e que o TACMED Podcast só retornaria após a estreia da terceira temporada de Cobra Kai, você está redondamente enganado. Fique conosco porque hoje é uma introdução ao uso diferenciado da força. Seja muito bem-vindo, caro ouvinte, ao TACMED Podcast, o primeiro podcast sobre a PH de combate e a PH policial do Brasil. E depois de um longo e tenebroso inverno, nesse programa de número 13, nós retomamos aí a gravação do nosso podcast. E hoje estamos aqui, como sempre, com o Daniel San do APH, o nosso Doc Maniglia. Fala, Doc, como é que estão as coisas por aí?
Tudo bem, Aranha. Depois de um bom tempo aí longe, depois de ter pego o Covid, viajado, feito vários cursos, dado cursos, realmente a gente ficou sem tempo de gravar. Foi uma correria muito grande esses meses agora. E peço desculpa ao ouvinte, mas infelizmente teve que priorizar algumas coisas e a gente acabou atrasando um pouquinho aqui.
É verdade, foi uma coisa em cima da outra aí, teve cursos que o senhor ministrou também, depois teve Covid, depois teve aquele evento nacional aí da Arma Light, né?
Isso, um evento muito bacana, a gente podia fazer depois um podcast, convidar os instrutores que tiveram lá também para falar sobre o evento, foi uma coisa muito bacana, e vai ter de novo ano que vem, vai ser maior, vai dobrar o tamanho, vai ser muito bacana.
Excelente, vamos sim, claro, já estão convidados. Teve também o curso de entradas da DOE, né, que o senhor participou, e por aí vai, né?
Pô, sensacional, o pessoal da DOE, eu fiquei até sem graça, tão bem como eles me trataram lá, sabe? Então, foi um curso de entradas, um curso que eles têm, que é de excelência, sobre CQB, sobre entradas, um curso de 2 semanas, e eles pegaram uma doutrina dos SEALs e adaptaram para a realidade aqui policial nossa, e principalmente de Brasília, de onde eles são, a característica dos imóveis e tudo isso, e eles têm uma expertise, uma prática do ensino ali que é sensacional de ver, assim, sabe? Todos os policiais que trabalham nessa área deveriam fazer esse curso para você completar os seus conhecimentos. Não necessariamente para pegar a doutrina deles e aplicar ipsis literis no jeito que você trabalha, mas para pegar ferramentas da doutrina deles e deixar a sua doutrina um pouco melhor, um pouco mais moderna, ou com algumas ferramentas diferenciadas para certas situações diferenciadas. Então é um curso sensacional. Tava o pessoal do GAT de São Paulo, o pessoal da Rota também de São Paulo estava lá, todo o grupo de polícia civil, tá, de operações especiais, estavam lá de Sergipe, se não me engano, o pessoal do Ceará, do Pará, daí o pessoal de Santa Catarina, né, tava lá também, o pessoal da Core, e eu do Tigre tava, nossa, eu vou esquecer da galera ainda, tinha um monte de gente de várias unidades da Minas Gerais, do BOPE de Minas Gerais, pessoal do Mato Grosso também, do GOI do Mato Grosso, Polícia Civil, tinha um monte de gente de vários lugares e muita gente experiente, sabe? Então foi uma troca de experiência entre os alunos também, além do próprio instrutor. Então foi muito rico, assim, foi muito bacana. E agradeço demais o pessoal da DOE de Brasília, porque eles são excelentes profissionais, excelentes pessoas. Acabei tendo Covid lá, né? Fiquei isolado lá também. E o pessoal, nossa, me ligava todo dia, toda hora, para saber se eu estava bem, me levava para cima e para baixo. Ficava até sem graça de tão bem que fui tratado. Então, só tenho que agradecer ao pessoal todo de Brasília, ao pessoal médico também do Hospital de Base, da Santa Luzia, que me atenderam. Então, foi bem bacana.
É isso aí. Parabéns à moçada da DOE aí, sempre na vanguarda, né? Doc, o que a gente vai falar hoje nesse nosso programa de número 13, ele remete a uma participação sua junto a um webinário que teve recentemente, né? No dia 12 aí, hoje estamos gravando esse podcast dia 14, e teve um webinário agora recente, dia 12, para os membros do Ministério Público de Sergipe, obviamente, também para quem estivesse ao vivo lá, né? E, inclusive, esse webinário ele está disponível na página do Ministério Público de Sergipe na internet. Mas a gente resolveu trazer esse tema aqui para o nosso podcast, para esse 13º programa, né, Doc? Que inclusive teve um sucesso muito grande, né? Você estava falando aqui nos bastidores.
Teve o pessoal que é doutrinador dessa área, deixa eu deixar bem claro que eu não sou, sabe? Simplesmente eu estudei para poder apresentar lá no, nesse, na escola superior lá do Ministério Público Sergipe, um pouco sobre o assunto, de uma forma bem rápida, era uma aula de 40, 50 minutos, então não era nada profundo, mas era uma oportunidade que nós tínhamos de falar com os juízes e promotores de lá, né, sobre uma visão diferente do que eles têm do policial, da ocorrência policial, de como isso ocorre, de como isso pode evoluir, das situações, do que é efetivo, o que não é. Então, e eles não têm essa noção. Eles têm uma noção, obviamente, excelente da parte deles, jurídica e tudo isso, né? Mas a parte realmente operacional, de rua, dessas tomadas de decisões, dessas análises de cenário, análises das pessoas envolvidas e das capacidades envolvidas, isso aí eles não sabiam. Então, foi um papo muito interessante, teve uma repercussão muito bacana. E policiais, principalmente policiais militares que trabalham isso o dia a dia, né? É o dia a dia deles. Eles tiveram teve uma repercussão muito bacana. E deixar claro que, obviamente, nada que eu apresentei é meu. Aquilo é materiais que eles mandaram, que eu acabei estudando, e muito, muito discussão, conversa com doutrinadores dessa área que escrevem doutrinas e estudam muito isso. E me ensinaram bastante coisa, pelo menos o suficiente para poder orientá-los lá, os juízes e os promotores, para que a gente conseguisse ter uma conversa a partir de uma linha básica, assim.
Esse webinar ele foi dividido em duas partes, né? A primeira parte foi um médico especialista aí em efeito de substâncias entorpecentes, drogas, enfim, ele conceitua o que é droga, o que acontece, etc. Ele conceitua de uma forma muito interessante, até para o leigo mesmo, ele foi bem palatável a palestra dele. E logo após você entra com um conceito dos efeitos cerebrais, características, algumas implicações e ocorrências policiais, obviamente que é a sua praia. E sobre seus efeitos. Aí você começa a sua palestra destrinchando e quebrando alguns mitos, né, Doc?
O Matheus carregou um piano muito grande lá, o Dr. Matheus, psiquiatra, do Sírio-Libanês. Ele carregou um piano muito grande de passar toda a parte de como isso funcionava no cérebro, como a droga afetava a pessoa, né, o cérebro da pessoa e as atitudes. E isso foi pedido pelo pessoal de lá, do Ministério Público, da gente relacionar drogas com a ocorrência policial. Se isso influencia ou não influencia, na parte prática, que isso vai levar. Então, na verdade, não, isso abriu uma janela muito grande para a gente conversar sobre ocorrência policial. Então, eu quis trazer, dei uma pincelada em alguns assuntos com eles, que são assuntos importantíssimos eles aprenderem, só que eu não podia me aprofundar, porque cria um certo impacto, eles não estão acostumados a ter uma conversa dessa. Franca sobre o que realmente acontece, e existe todo um trato diferenciado que eles acabam tendo, tudo isso. Se você for ver no YouTube lá, Aranha, você vai ver que eu sou o único que estou de camiseta. Eu
Eu
estou de.
vi, eu vi.
Isso foi deliberado. Eles estavam de terno, todos de terno, e eu fui de camiseta falar. Por quê? Para realmente tentar quebrar uma barreira, tentar quebrar uma coisa que. A gente não precisa falar de forma difícil, se vestir de forma extremamente polida para você ser respeitado e para você poder conversar e para você poder discutir, né? Obviamente é importante essa questão de estar bem vestido, né? Meu pai sempre fala que isso aí é uma. Se você está bem vestido, você está usando um terno, você não está usando para você, você está usando em respeito a outra pessoa, né? Mas ali, como a gente queria quebrar certas barreiras e certas situações, a camiseta foi proposital.
Muito bom. E aí você começa, até pedir desculpas, é o Dr. Matheus, agora eu vi o nome dele aqui, voltei o YouTube aqui para poder ver. Então, o Dr. Matheus aí, como o Doc falou, fez toda essa explanação inicial sobre a questão dos efeitos das drogas. E aí, Doc, você começa aí a sua explanação, a sua mini aula, digamos assim, explicando um pouco sobre as questões relacionadas à ocorrência policial, algumas características, né, Doc?
Isso aí, Aranha, porque O promotor, ele não sabe. Dentro de uma sala com ar-condicionado, né, avaliando os fatos, as poucas informações que ele tem sobre o fato, de forma seca, a visão pode ser um pouco diferente do que como realmente aconteceu, né? Então, a gente parte algumas características para eles, que é que a ocorrência policial é imprevisível, né? Um dos pontos dela. Você não sabe o que vai acontecer. Você pode chegar numa ocorrência policial de um tipo extremamente simples e, de repente, ela virar alguma coisa extremamente séria, né? Você achar que é uma coisa extremamente séria, chegar lá e não tem absolutamente nada. Essa cadeia de informações que são repassadas ou não são repassadas pela fonte de uma forma de qualidade boa, que você consiga confiar nessas informações, ou ela se perde durante o caminho de uma maneira, né? Infelizmente, isso é parte da natureza humana. A gente acaba, o receptor da informação não necessariamente recebeu a informação do jeito que quem estava produzindo a informação tinha intenção de falar. Ele entendeu aquilo que você estava falando e usou todas as suas análises, usou todas as suas influências de estudo, de visões, e aquilo se transformou um pouco, né? Então, mensagem passada por mensagem, de pessoa para pessoa, acaba sendo um pouco truncada, mas é uma característica normal nossa da comunicação. Então, essa imprevisibilidade da ocorrência policial ocorre, isso é uma coisa que todo policial sabe, você nunca sabe o que vai acontecer. Geralmente, as ocorrências de questões familiares são as ocorrências que dão mais problemas, que podem evoluir para um tiroteio mais fácil do que algumas outras que, teoricamente, pareciam mais sérias, né? Então, essa imprevisibilidade do que pode acontecer, do que pode ocorrer, do que pode aparecer no meio da ocorrência é impressionante. Outra característica é a ocorrência, ela é instável, né? Então, ela é fluida no sentido que ela pode piorar, ela pode melhorar muito rapidamente, né? E a instabilidade delas, algumas palavras, algumas atitudes, alguns posicionamentos mudam completamente a sua ocorrência, né? Então, isso é uma coisa que a gente percebe também bastante. Outra característica é a alta intensidade, né? Muitas vezes as ocorrências a intensidade ela é muito alta. A troca de tiro, a sua vida está em risco, né? Situações em que outras pessoas que não têm nada a ver com a história estão em risco. Essa intensidade muito grande, muito rápida, né? E situações que muitas vezes você não estava prevendo, que você tem que lidar com aquilo, com o que você tem na hora do pouco que você entendeu daquela cena, né? Então, essas complexidades, essa alta intensidade que acontece, ela muitas vezes te leva a não raciocinar da forma mais adequada, né? Ou raciocinar com os poucos elementos que você conseguiu absorver até então. Outra característica que a gente falou lá é sobre um cenário complexo, né? Você pode ter uma ocorrência muito simples, mas você pode ter uma ocorrência muito complexa, que tem envolvimento de outras pessoas, tem envolvimento de população, tem envolvimento, muitas vezes, político. O cenário pode ser complexo por uma quantidade de pessoas associadas, ter tanta complexidade, tantas coisas que podem fazer com que aquilo não seja uma simples ocorrência, que é difícil falar. E é engraçado que é uma coisa que a gente gosta, né? A gente gosta do trabalho policial porque o trabalho policial é exatamente isso, né? Uma missão nunca é igual a outra. Pode ser a mesma missão, pode ser às vezes na mesma casa, no mesmo local que você vai arrombar, ela é diferente do que foi a primeira. Então, tem sempre uma imprevisibilidade, assim, que a gente acaba gostando do que realmente aquele trabalho que maçante, que você sabe o que vai acontecer, você sabe o que tem que fazer, relatórios, aquelas coisas. Então, o trabalho operacional é sempre interessante por causa disso. E talvez uma das características mais importantes aí da coisa policial é que é potencialmente letal para todas as partes envolvidas, né? Então, você tem, isso obviamente pode ser potencialmente letal para a pessoa, para quem se envolveu lá, né, para o suspeito, como pode ser letal para o próprio policial. E isso, né, aumenta o nível de estresse absurdamente e o raciocínio e a utilização das ferramentas que ele tem não são iguais ao que acontece você numa situação de temperatura, pressão, umidade, tudo normal, né? Então, você saber como lidar com isso, você entender como funciona o estresse e aprender a trabalhar com, mesmo com tudo isso que essa maré de estresse traz de ruim fisiologicamente falando, é importante. Por isso que a gente fala depois, lá no final, sobre o que dá para mudar, o que nós temos que mudar, né, na questão do treinamento policial, para que isso seja melhore e a gente tenha menos erros, né, nessas ocorrências.
Ô, Doc, e mediante a todos esses itens aí, essa imprevisibilidade, a instabilidade, intensidade alta, complexidade de cenário e potencial letal para todas as partes envolvidas, isso é tudo, são questões imponderáveis, né? E aí a gente parte daquela frase feita que quem pode mais pode menos, ou seja, o policial quando vai atender uma ocorrência, principalmente uma ocorrência inesperada, como você mesmo citou aí, por exemplo, uma briga de família, de casal e etc. Ele tem que ir com a palavra da moda aí, o mindset, ou a mentalidade de combate dele, sempre no nível 100. Será que é sempre assim, ou isso pode ser contraproducente para ele também, Doc?
Pode ser contraproducente, sem dúvida nenhuma. O policial, ele tem que ser um, antes de tudo, um mediador, né, na situação. Ele tem que ter esse mindset, ele tem que estar pronto para se precisar utilizar, mas isso não pode ser, ele não pode estar, que a gente fala, na ponta dos cascos, né? Uhum. Que qualquer coisa ele vai sacar a arma e vai tirar. Não é exatamente assim. Porque um policial, ele está tratando com a sociedade, ele está ali para servir e para proteger a sociedade. Então, ele não pode pensar... O combate ocorre, e se correr, ele tem que ter uma mentalidade de combate e sobrevivência em cima disso, sem dúvida nenhuma. Mas, talvez uma das características maiores do policial é saber desescalonar uma situação, né? Uma situação que está um estresse muito grande, ele conseguir mediar isso e trazer para um nível de estresse menor e soluções que as pessoas fiquem razoavelmente satisfeitas com aquilo. E essa seria a melhor ocorrência possível, né? Ocorrência que ele não precisou sacar a arma dele, que não precisou fazer nada, e ele conseguiu mediar e resolver aquilo, né? E, obviamente, cumprir a lei, caso seja necessário. Mas o mindset é importante a partir do momento que você tem um combate. E nós não podemos falar de uma polícia em combate, sendo que ocorre sim, o policial deve estar preparado sim, mas a maioria dos encontros dele com a população não é combate, né? Não é combate de maneira nenhuma, é muitas vezes mediação.
Perfeito, Doc. E aí chegando na ocorrência, pode existir a necessidade do controle desse suspeito, né? E aí vai entrar realmente o uso diferenciado da força, uso proporcional da força. E nessa seara aí, o que você tem a recomendar, Doc?
Bom, aí de novo, tem doutrinadores no Brasil maravilhosos, isso aí, escreveram livros, doutrinas, esses caras são sensacionais. Eu não vou nem citar porque tem um monte, assim, sabe? Mas eles são muito bons, isso aí vale a pena você seguir, estudar se você gosta dessa área. O pouco que eu sei, eu vou dar uma pinceladinha aqui. Mas a palavra uso diferenciado da força, né? Antigamente era o uso escalonado da força e foi mudando porque dava a impressão de ser que você obrigatoriamente tinha que subir degrau por degrau, né? E não poderia pular do primeiro para o último degrau. Então daí começou a falar uso diferenciado da força. Eu, particularmente, eu gosto mais do uso proporcional da força. Essa frase me cai melhor, assim, porque a minha resposta ao suspeito é proporcional ao que ele tá, à ação que ele está tendo. E não, então, eu acho que, na minha cabeça, acho que proporcional seria uma palavra mais adequada. Aí você fica falando assim, mas qual que é a diferença de falar proporcional, diferenciado, menos que letal, letal, essas coisas? Assim, eu sempre falei assim, e eu falo muitas vezes, que não importa, realmente não importa. Não importa para a gente que está na rua, tá? Não importa para a gente que está trabalhando com policial, porque a tua atitude vai ser a mesma. Se essa ação chama, seja diferenciada, se essa ação chama proporcional, se essa ação chama, sei lá, purpurina da Silva, para a gente não interessa, a tua ação continua sendo a mesma. Mas, uma coisa que a gente percebe depois de um tempo, para o judiciário, palavras importam, né? O que essa palavra está dizendo, o que faz, eles levam a conclusões erradas, porque palavras importam, significado sim. Então, aí a gente começou a ter alguns debates sobre isso, né? E daí, já vamos chegar lá, mas a questão do uso diferenciado da força, para quem não sabe, é uma escala que o policial segue, que pode subir e pode descer, né? A gente falou no comecinho ali sobre o policial aprender a mediar situações e desescalonar uma situação, né? Que esse nível pode subir ou descer, dependendo das respostas específicas das ações do suspeito, né? E não necessariamente você precisa subir degrau por degrau, você pode pular para o último, né? Que seria a força letal, que, de novo, como palavras de importam, eu não gosto exatamente dessa palavra pro judiciário, mas essa escalada ou descida e pulando degraus ou não é o uso que você faz de acordo com a atitude dos suspeitos. Isso foi colocado dentro dos treinamentos policiais, a partir dos anos 90, no Brasil mais forte, a partir dos anos 2000, para o policial não sacar arma e atirar para uma pessoa que está discutindo com outra, né? É ter uma razoabilidade, uma proporcionalidade daquilo do que ele faz perante a ação, né? Então, teve vários doutrinadores que escreveram sobre isso no mundo inteiro, né? E várias linhas de pensamento, mas assim, se pensar basicamente como isso funciona, é o policial analisando as atitudes suspeitas, né? Uma pessoa que está normal, né? Sua própria presença policial já é o suficiente para controlar, inibir ele de qualquer coisa. Um suspeito que você que você realmente está controlando, ele está cooperativo, só sua verbalização já vai ser o suficiente, bote a mão na cabeça, faça aquilo, ajoelhe, faça não sei outro, e ele está cooperativo, né? Então só a verbalização já resolve. Tem o suspeito que é com a resistência passiva, ele não está querendo te atacar, mas ele não está obedecendo você. Então, controle de contato, né, colocar a mão nele, sem necessariamente entrar em luta corporal com ele, mas fazendo um controle mesmo do suspeito físico. Aí tem o suspeito que ele vai ter uma resistência ativa, né? Ele vai realmente querer lutar, ou puxar, ou travar, ou alguma coisa nesse sentido. Aí realmente você precisa de um controle físico maior, você pode muitas vezes entrar em luta corporal com ele, né? E se isso escalonar e tiver um suspeito com uma agressão não letal para você, e você vai usar suas técnicas defensivas não letais, aí todas as técnicas e os aparelhos que você tem para utilizar isso, né? Desde os aparelhos elétricos, aparelhos cinéticos, né? De impactos cinéticos, próprios gases que você pode usar, né? A pimenta e tudo isso, os agentes químicos, né? E, obviamente, as técnicas de luta e mobilização também, né? E se esse suspeito tiver com uma agressão letal, qual seja, ou potencialmente letal, isso é importante a gente conversar. Se esse suspeito está vindo com um pedaço de pau na mão, o tamanho dessa pessoa, né, o tamanho desse pau, ele pode ser potencialmente letal, eu posso usar força letal contra ele. Se esse suspeito vem com uma faca, e essa faca obviamente é letal, eu vou usar força letal contra ele, né? Então, não necessariamente precisa ser uma arma necessariamente letal, mas se aquilo tem potencial letal, eu vou usar força letal contra ele. Então, é essa que é a escalada, né, do uso diferenciado da força. E, obviamente, se ele largar aquele objeto letal, a gente baixa, vai baixando, vai baixando, vai baixando, nessa escalada volta lá para baixo de novo, né? Chegando à própria verbalização, se ele estiver cooperativo. Então, isso sobe, desce e é fluido como é a ocorrência, né? Então, o suspeito, ele pode ter rompantes no meio, diminuir, subir, isso você vai subindo e diminuindo de acordo com a fluidez da ocorrência.
E isso por si só, Doc, nessa explicação, e eu visualizando aqui o gráfico que você produziu para a apresentação,
Esse gráfico não é meu, esse gráfico é da
da
internet.
internet, né? Ok. Mas isso por si só, ela já mostra a própria complexidade da atividade policial, porque o policial ele vai sempre trabalhar com uma reação mediante a uma ação desse suspeito, vamos chamar assim, e que ela pode sair de um estado cooperativo a um estado de agressão letal em frações de segundo, e o policial tem que processar toda aquela informação e agir e reagir de acordo com aquela ação, né?
Com o risco de vida dele. Então, você vê que é complexo, né? É
Sim.
muito complexo. O policial tem que ter muita experiência, muito treinamento, para que ele ele consiga agir o mais correto possível nessa história, né?
E essa é a única forma, né, Doc? Porque essa busca, digamos assim, dessa âncora cognitiva que o cérebro dele vai buscar em experiências pregressas, é só o treinamento que vai trazer para ele, né? Porque se ele não treinar e nunca se deparou com aquela ação, ele não vai saber como reagir via de regra, né?
Via de regra, sim, se ele não tem experiências próprias disso, né? Infelizmente, experiências de outras pessoas não agregam na hora de estresse, né? Agregam conhecimento, uma série de coisas, mas na hora da ação e quando o estresse está envolvido, infelizmente elas não agregam. Então você tem que ter experiências próprias suas, de situações que você atuou e que você errou, você acertou, você aprendeu e você vai lidando com isso, ou de treinamentos, né, o mais próximo do real, né, e que você consiga estimular aquilo que você precisa do seu aluno para que ele consiga, aos poucos, ir lidando com aquilo, né?
Ok. E essa escala que a gente estava citando aí, nesse gráfico que você pegou da internet, a gente tem toda aquela questão da presença, verbalização, né? Como estava explicando, o contato físico, os instrumentos de menor potencial ofensivo, o uso letal. E antigamente tinha aquela expressão de não letal versus o letal, e aí houve uma troca, houve uma modificação. Explica um pouco isso aí para a gente, Doc.
Então, é aquela questão que a gente conversou, que palavras importam para o judiciário. Então, quando você falava que o instrumento era não letal para o juiz, né? E você pegava um elastômero, por exemplo, uma bala de borracha, que é uma arma de impacto cinético, e acertava na cabeça da pessoa e a pessoa morria, o juiz olhava, peraí, não era não letal? Como que morreu? Né? Então, não justificava, não era uma correlação direta para o juiz. Então, isso começou a se mudar. Aí passou para, em vez de não letal, passou para menos letal, né? Ou menos que letal. E então fala assim, ah, ela pode ser letal, mas ela teoricamente é menos, né? Se você for se utilizar ela corretamente. Só que antigamente era não letal versus letal, né? Daí passou para menos que letal versus letal. O letal continuou letal. Mas, pô, mas uma arma de fogo é letal, né? É necessariamente letal? Ela, claro que ela pode ser, mas ela é necessariamente? Então essa talvez seja a pergunta, né? E agora a gente está falando de instrumentos de menor potencial ofensivo, não é nem mesmo que letal, né? Instrumentos de menor potencial ofensivo, a gente chama IMPO. E versus o quê? Versus o letal. Quer dizer, a gente passou para todas essas, seja o taser, vamos falar de forma mais prática, o taser, a bala de borracha, o gás de pimenta, né? Tudo isso passou desde o não letal até instrumento de menor potencial ofensivo. E as nossas armas de fogo ficaram como letais ainda. Letal, letal, letal. E por que não instrumento de maior potencial ofensivo, né? E tem alguns dos treinadores que falam sobre isso. E eu acho que sim, eu acho que é exatamente isso, né? E a arma de fogo não necessariamente ela é letal. E como palavras importam para o judiciário, você falar que você usou uma arma letal, o juiz falou, ok, você quis matar. Não quis matar. Né? Aí você vai, obviamente, se apoiar em todas as excludentes de licitude, tudo isso, né? Mas na cabeça dele, você usou uma arma letal, você quis matar, ponto.
É, já há uma associação automatizada disso aí, né,
Doc? Isso, exatamente. E isso é péssimo para o policial. Porque daí foi nessa história que eu estava tentando mostrar para eles como isso funciona, né, da questão. Então, passar de chamar de... Para o judiciário, obviamente, eu chamo de arma letal e não letal, até hoje, tá? Mas, assim, para o judiciário, nesse tipo de doutrina, nesse tipo de aula e tudo isso, tentar colocar como instrumento de maior potencial ofensivo, no sentido que é o instrumento de maior potencial ofensivo que eu tenho, mas não necessariamente ele é letal, né? Eu vou utilizá-lo. A morte pode ser uma consequência, mas não necessariamente é uma garantia. Então, esse tipo de visão que a gente queria trazer um pouquinho para eles, né? E entender que os IMPOS, né, os instrumentos de menor potencial ofensivo, eles são falhos, bem falhos, né? Você tem o gás de pimenta, né, que o suspeito motivado ou utilizando entorpecentes consegue superar. Você tem instrumentos de impacto cinético, né? Aí o A12 com elastômero, com a bala de borracha, né, o 40 milímetros, tudo isso, mas é, dói, dói, né? Mas os caras conseguem vir para cima mesmo tomando esse tiro? Sim, né? Tem toda a questão das distâncias corretas, com as munições corretas. Aí tem questão dos aparelhos elétricos, né, dos tasers, Sparks da vida, que falham bastante também, né? Não necessariamente porque fisiologicamente a corrente não vai fazer efeito, mas porque aquela ponta, aquele arpãozinho, não conecta na pessoa. Um conecta, outro não, né? Só tem um casaco grosso, um daqueles arpões pegou no cinto da pessoa e não conectou, né? Apesar do fabricante falar que se pegar ali até 1, 2 centímetros da pele, mesmo que se não entrar na pele, ele passa a corrente, mas na prática a gente acaba vendo que não acontece. E a questão de usar a distância correta com o cartucho correto que você está usando, a qualidade das armas, de manter em carga, não manter carga, de tudo isso de qualidade que nós temos hoje em dia, esses problemas estão melhorando, mas nós temos problemas. Tudo isso é porque a gente não confia nesses tipos de aparelhos. E a gente fica muitas vezes vendido numa situação. Então, esse aparelho não necessariamente ele é 100%, na realidade, na maioria das vezes não é, mas é um passo dentro da escalada que você faz do uso da força, né?
E aí, quando nessa sua explanação, Doc, você falou sobre a questão das armas de fogo, e aí um dos slides, inclusive, o próprio texto é sobre isso, né? Disparar uma arma de fogo contra uma pessoa é letal? Existir o intuito de morte? E aí até sobre a questão da adequação, seria super interessante realmente, pelo menos numa peça processual talvez, chamá-la de instrumento de maior potencial ofensivo e não de letal, né? Justamente porque para o judiciário palavras importam, parafraseando o senhor aí. Mas então, e a questão da arma de fogo? Como é que a gente pode tratar ela?
A partir de agora eu vou começar a falar de letal e não letal, então traduzem isso como um instrumento de menor potencial ofensivo ou de maior potencial ofensivo, só para ficar mais fácil.
Perfeito.
Disparar uma arma de fogo contra uma pessoa é letal? A resposta, como eu sempre falo nas aulas, é depende, né? Depende. Ela pode ser letal, sim, claro que pode, né? Inclusive ela pode ser letal em qualquer parte do corpo. Eu posso atirar no pé, na perna, eu posso atirar na mão. Isso é letal, né? Não necessariamente ser imediato a letalidade, né? Mas ela pode ser potencialmente letal. Então, a arma é uma arma letal e pode ser em qualquer parte. Isso por que eu boto aqui? Para a questão das pessoas que acabam doutrinariamente falando sobre tiros, atirar em perna, né? E pessoas que não têm, que não entendem, não são especialistas e acabam pegando conhecimento popular ou aquele zum 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 popular e querem trazer para uma discussão científica falando sobre a questão de tiro em perna. Ah, se deveria ter tirado na perna. Inclusive aconteceu uma ocorrência hoje do Mike de São Paulo, espetacular.
Sim.
Ele acertou o pé do suspeito que tinha problemas mentais, tudo isso, né? E conseguiu controlar a ocorrência. Ele estava com o suspeito, estava com a mãe dele.
Deu tudo certo, né, Doc?
Deu certo, mas assim, ele assumiu um risco grande,
Sim,
né?
sim, sim, sim.
Mas deu excepcionalmente certo. Ele pegou e o suspeito estava com a mãe em casa, ele estava com a faca com a mãe, mantendo a mãe como refém. Acabou saindo, deparou com os policiais e foi para cima dos policiais com a faca. O policial abriu espaço, abriu espaço, abriu espaço, um monte de gente na rua, um monte de criança. Ele até pediu, teve consciência situacional desse Mike, é muito boa. Mandou o rapaz aí tirar as crianças. Ele olhava, ele via exatamente o que estava acontecendo, e tem a câmera dele, né, a body cam, ficou muito bacana. E isso, quando o rapaz veio para cima dele, ele resolveu dar um disparo na região da perna, né, que pegou no pé. Não porque ele estava com medo de repercussão judiciária, ele fez isso mais porque ao fundo, o áudio dele explica isso, né? Ao fundo tinha muitas pessoas, tinha gente em carro, tinha uma série de coisas que ele podia arriscar alguém, então ele resolveu atirar na direção para baixo, para que se esse tiro errasse ou atravessasse a pessoa, tivesse menos chance de pegar uma terceira pessoa lá atrás. Esse foi o intuito principal pelo que ele comentou. E acertou o pé dele, e o rapaz foi incapacitado, não fisiologicamente, psicologicamente, tá? Ele recebeu o tiro, aquilo, ele sentiu a dor, aquilo incomodou e ele parou por causa disso. Isso foi o que o que realmente o policial estava esperando. Só que a gente não pode confiar nisso, né? Uma incapacitação psicológica depende, obviamente, do alvo, né? O suspeito pode ter tomado aquele tiro e aquele tiro ele poderia ter continuado indo para cima do policial esfaqueado nele. Então o policial ele tomou uma decisão, né? Que obviamente foi acertada, né? Ele resolveu bem, sem nenhum tipo de morte, sem nada, situação, ocorrência. Mas ele assumiu um risco, né? Ele assumiu um risco de não primeiro de não acertar e do próprio suspeito poder machucá-lo, né? Poder esfaqueá-lo. Então, mas é só quem está na situação que consegue analisar, mesmo tendo câmera, mesmo tendo body cam, mesmo tudo. Você não está na situação, você não consegue enxergar o que a pessoa enxerga, você não consegue entender todos os pequenos detalhes, pequenas variáveis que a pessoa que está na situação consegue. Então ele achou que naquela situação era melhor, era o mais prudente fazer, e sim, tá certíssimo, tá de parabéns, é isso mesmo. E agora a discussão é: então devemos dar tiro na perna de todo mundo? E a resposta é não, né? Obviamente que não. O padrão é, a regra é, se a pessoa venha, você atira no maior centro de massa dela, né? Ele atirou na perna porque ele assumiu um risco numa análise da cena que ele fez. Que talvez se ele não tivesse feito uma análise daquelas, ou não tivesse entendido uma série de coisas que ele entendeu, ele atirasse no peito da pessoa, né? E estaria
Correto
perfeitamente
também.
correto. A pessoa estava usando uma força letal, ele estava respondendo com força letal, né? Então, ele estaria completamente correto. Então, o que ele usou, eu queria que seja uma exceção e não a regra. Tá? A regra é atirar no maior centro de massa, porque você não perca tiros, porque acertar na perna movimentando, é um alvo menor. Não necessariamente você vai ter uma neutralização. Às vezes, se você pegar num osso, no fêmur, você tem um desmonte ali, talvez, e é um talvez, tá? Porque pode, obviamente, não acontecer. É uma área pequena do osso que você tem que acertar para isso acontecer. Se pegar só em musculatura, pegar o que for, ele vai continuar para frente. Isso se você acertar, porque o cara está movimentando, as pernas estão se movimentando na tua direção em um alvo bem menor, que é o tórax. E daí eu estava explicando pro pessoal lá exatamente isso, Aranha, que o policial é treinado em atirar no centro de massa do suspeito. Um suspeito inteiro na sua frente, o centro de massa dele é o tórax. A gente é treinado para atirar no centro de tórax, né? Para perder uma quantidade menor de tiros, né? Porque o próprio FBI fala que pelos testes deles, pelas análises, o policial perde em torno de 80% dos tiros, né? Numa situação de estresse e combate. E acerta só 20%. Então, se você mirar numa área maior da pessoa, te ajuda você botar mais tiros ali dentro. E por uma coincidência que o coração e os grandes vasos estão nessa região. Não é, o policial não está mirando o coração da pessoa. O policial está mirando o centro de massa. E ali eu tenho um exemplo para eles. Eu falei: se esse suspeito tivesse atrás de um poste ou de um murinho e tivesse só a bunda para fora, o policial ia atirar onde? No centro de massa, que é o quê? Que é a bunda dele. Porque é o maior alvo que ele está conseguindo enxergar para conseguir atirar. Então ele vai fazer isso. E não é não está buscando coração, porque o judiciário ele tem um problema grande quando o policial acaba indo para júri ou para avaliar se vai para júri ou não, né? Que é a intenção de matar, se você teve a intenção de matar. E falar, você atirou no peito, então você teve a intenção de matar. Absolutamente não. Ele não teve a intenção de matar. Eu tive a intenção de atirar na maior massa que eu via para errar a menor quantidade de tiros. Porque é uma situação de estresse, a minha vida está em risco. Se eu estou atirando em alguém, é porque minha vida tá em risco também. Ou se a pessoa está atirando em mim, ou está vindo com uma faca, ou está vindo com uma faca contra outra pessoa, que pode lesionar uma outra pessoa, pode atirar em outra pessoa. Então é uma situação de estresse e que eu tenho que neutralizar essa ameaça, né? E de novo, eu falei para eles assim. E outra palavras que importam, a gente não pode falar neutralizar a ameaça para o judiciário, né? Mas tem que falar o quê? É parar a injusta
Justa agressão.
agressão, né? De novo, porque palavras importam para eles. E a gente na prática, a gente quer o quê? Neutralizar a ameaça, que a ameaça fique neutra, que não tenha ameaças para outras pessoas. Deixar essa ameaça neutra. É neutralizá-la, né? E daí, explicando tudo isso para eles, que os vasos vão estar lá, né? E que não é a nossa intenção que ele acertar o coração, né? Por acaso o coração está no centro de massa. Então não é porque acertou o coração que você tinha intenção de matar, você estava atirando no centro de massa para parar aquela ameaça. E daí a gente conversou sobre a questão de dar um tiro só, dar mais que um tiro, né? Daí quantos tiros vão dar? E eu estava explicando para eles que imagina a situação de você, esse suspeito vindo na sua direção. Eu falei para eles, imagine vocês, o suspeito vindo na tua direção, você tem uma arma na mão. Você dá um primeiro tiro nele, ele não larga essa arma. Você dá um segundo, você dá um terceiro, você dá um quarto, e esse indivíduo não larga. E falei, e dá um quinto, dá um sexto, dá um sétimo, dá um oitavo, né? Eu falei, oito tiros? Sim, oito tiros. Oito tiros você dá em 2 segundos. 2 segundos é muito rápido no combate. Quando você viu, você deu 8 tiros. Né? E o tempo de análise de cena e a tua velocidade de absorção daquela cena e isso se transformar em ações de parar, de atirar, o que for, então leva um tempo também, né? Você acaba dando alguns tiros a mais nisso também. Mas 2 segundos dando 8 tiros, né? Você consegue sim. 4 tiros por segundo é bem factível de fazer, né? Principalmente estresse em combate. Então, eu estou explicando para eles que não é porque você acabou tendo 8 tiros no suspeito que necessariamente foi uma execução ou aconteceu alguma coisa. Né? Esse suspeito poderia estar com a sua ameaça ativa, com a sua arma apontando, ou atirando ou fazendo o que for. E que eu falei para eles que mesmo que o policial que está atirando no tórax, está atirando nessa maior área que ele está vendo, ele acertar no coração, tem a história dos 10 segundos do homem morto que a gente já conversou, né? Que esse suspeito, se tiver ímpeto, se ele tiver motivado, né, ele vai continuar a agressão, se ele quiser. Então, muitas vezes o policial acaba botando uma série de tiros, dando uma série de disparos, porque aquele suspeito não parou. Né? Por mais que o tiro tenha pego no coração e seja um tiro perfeito e destruiu o coração dele, esse suspeito pode ainda continuar a agressão dele. Então, está explicando para eles que fisiologicamente não existe isso para a gente, que mais que 2 tiros é excesso, que 2 tiros resolve o caso. Isso é uma das mentiras, né, que já foram contadas. Então, isso prejudicou muito os policiais. Eu falei para eles, ele está falando, a gente não quer que o mau policial não seja punido. A gente não quer que o bom policial que fez o correto seja punido.
Essa, né, é a maior injustiça, né, Doc?
Exatamente.
Tem muita coisa que surge no imaginário popular, e eu não sei se é corroborado pelos filmes, etc., que acaba sendo absorvido pelo judiciário também, inclusive na hora de julgar. E aí não é uma crítica, é só uma constatação, né, Doc?
Aranha, não é só filme, não. Filme, com certeza. Todo esse imaginário popular, filmes, livros e todas as obras de ficção ajudam isso, com certeza. Mas a gente teve uma parcela de culpa nossa também, né, dos policiais. Nós temos uma parcela de culpa que quem ensinou para o juiz que double tap funciona, né? Quem ensinou para o juiz que stop and power existe, fomos nós. Eles não saíram falando, olha, eu vou estudar balística e vou trazer esses mitos para dentro. Não, isso foi a gente que foi ensinando eles, através de, obviamente, estudos errados nossos. E isso acontece, sim, acontece em qualquer parte da ciência, né? A gente tem que partir de algum lugar. E a arte da ciência é você conseguir negar a informação que é atual. Se eu conseguir provar, né, e realmente provar que a informação atual está errada, isso é sensacional. Qualquer cientista quer isso. Por quê? Porque eu estou chegando mais perto da verdade.
Sim.
Então, se eu consigo provar e negar que o que eu estou falando, que o A é o certo, e alguém chega e me mostra, me prova por A mais B, que realmente o A não é certo, né? E qual que é o certo? Olha, está tendendo para ser o B, mas a gente tem que ter mais estudo, tem que avaliar. Quer dizer, a gente já sabe que não é o A. É o B? Talvez. Né? Vamos estudar mais, vamos descobrir se é realmente o B a resposta. Então, muitas vezes a gente faz trabalhos para negar informações mais do que para trazer o resultado. Então, o que a gente sabia antigamente não dá para ser aplicado hoje em dia de conhecimento científico, né? Então, toda a questão de double tap, a questão de você de stopping power, de você acreditar que o calibre vai dar um impacto, a pessoa vai sentir isso. Não, isso aí é tudo isso já passou, né? Então, toda essa informação já foi, já foi mostrado que não é assim que funciona. Tem um monte de coisa que a gente não sabe ainda, um monte de coisa que a gente está se estudando para tentar descobrir e entender essas relações, mas isso, pelo menos, isso a gente já conseguiu mostrar que realmente não é.
E aí, Doc, dando continuidade aqui, você fez um levantamento, assim, você elencou alguns itens, né? Algumas falhas que são possíveis de acontecer em casos concretos de ocorrência, né? Justamente para poder cada vez mais, de uma forma minuciosa, e tentando eliminar essas lacunas e deixar essa solução mais sólida, né, Doc?
É, aquela questão de tentar identificar os erros, né? Nós temos que ser críticos com nós mesmos, com o nosso trabalho, só assim a gente vai conseguir crescer. Não adianta você querer jogar erros para debaixo do tapete, né? Não, vamos jogar isso aqui para debaixo do tapete e vamos tocar assim que esses erros vão voltar a acontecer. Nós só conseguimos crescer como profissionais, como instituição ou o que for, se nós conseguirmos analisar os nossos erros para que a gente não erre esse erro de novo. Vamos errar erros novos, mas não errar os mesmos erros, né? Então, para isso, a gente precisa chegar e fazer debriefings, fazer análise de casos, não julgar a pessoa do caso concreto, mas Sim. analisar o caso, as atitudes e o que a gente poderia melhorar, não falando que a gente consegue ser melhor ou pior que a pessoa, né? Mas que para que a gente consiga aprender, para que tente ou fazer tão bem quanto a pessoa fez, né, no caso, ou não errar o que ela errou para tentar ser um pouco melhor, né? Porque nem todo mundo faz tudo ruim e nem todo mundo faz tudo bem, né? Então, analisar as atitudes boas, as atitudes ruins, o que a gente consegue melhorar, sem depreciar a pessoa, mas analisando os casos para que você consiga, como profissional, aprender com aquilo e tentar usar o que você aprendeu ali dentro dos seus treinamentos para que aquilo vire suas memórias de procedimento e seus protocolos, né?
Então, vamos partir para o primeiro item dessas possíveis falhas de caso concreto que a gente tem o poder de mudar. Então, o primeiro item que o senhor elencou, Doc, foi a questão do treinamento, né? Vai ser um pouco chovendo molhado, mas eu acho que é importante porque se a gente tivesse como tabular esses dados, eu provavelmente a maioria dos policiais não treinam, ou pelo menos periodicamente, ou às vezes nem treinam, né, Doc?
Sim, não, isso sem dúvida nenhuma, mas eu não digo nem treinamento de constante, treinamento de manutenção, eu estou falando de treinamento inicial, treinamento básico, né? Treinamento de academia, treinamento de escola de polícia. É ruim, é muito ruim.
Já é deficitário na largada, né?
Demais, demais da conta, assim. Se você pensa, assim, todas as atribuições que vocês têm, a responsabilidade que você tem e o tempo que acabam te colocando para você treinar isso. E muitas vezes a qualidade, eu não digo nem dos professores, nós temos professores e doutrinadores muito bons, mas assim, eles não têm a estrutura, às vezes, para conseguir fazer com que aquilo seja aprendido de uma forma correta pelos alunos, eles não têm tempo para conseguir explicar aquilo para os alunos, que eles têm as repetições e o tempo de absorção na matéria necessário. Então, tá aqui, se virem e vamos para frente. Isso foi bem claro, assim, numa série de casos que eu vi pelo Brasil, no nosso mesmo caso aqui, da polícia nossa. A gente tem um curso que acaba sendo rápido e um curso que muitas vezes é deficitário em uma série de coisas. E o pessoal corre atrás. É incrível de ver como o pessoal se vira, se quebra, gasta dinheiro do bolso para que a aula seja melhor, para que ele consiga trazer material, para que ele consiga fazer tudo, mas a estrutura, o governo, às vezes, não investe aquilo que precisa investir. É difícil, né? O governo não tem dinheiro para investir, deveria investir muito mais em escolas, pagar melhores professores, tem uma série de coisas que ele tem que investir, né? E, obviamente, o treinamento policial deveria ser uma delas, né? Só que não tem, não investe, ou é o mínimo necessário para que aquilo ande. Infelizmente, isso não é o suficiente para a gente ter um policial de altíssimo nível trabalhando na rua, né? Ele vai depender do quê? Por que cresce tanto cursos privados no país, né? Porque cada vez mais você tem escolas, tem grupos, pessoas dando cursos privados sobre situações e matérias que deveriam ter sido dados na própria escola, academia de polícia, né? E cresce por causa de uma deficiência da própria estrutura de ensino das polícias.
Sem dúvida.
Então, o que é justo, não tem nada de errado, né? É um mercado, mas as polícias têm que correr atrás e estão. Várias estão correndo atrás, estão tentando melhorar. Obviamente, tem uma série de entraves políticos, né, de tempo, de dinheiro para que eles consigam fazer isso. Eles fazem o melhor que eles podem com aquilo que eles têm. Mas, pensando numa situação ideal, está bem longe disso, né? Então, esse treinamento inicial já é ruim. Treinamento sequencial, né? É pior ainda. Temos casos de policiais que não atiram há mais de 20 anos.
A primeira e última foi na academia, né?
É, exatamente. Policiais que não abrem, não limpam, não fazem manutenção da sua arma há mais de 10 anos.
Nossa.
Que você chega a pegar a arma do cara, abrir, e aí tem uns trabalhos muito bons que a escola de polícia aqui nossa, da Polícia Civil, aí tem que elogiar os trabalhos bons, né? A escola da Polícia Civil fez um trabalho de manutenção de armas de todos os policiais civis no Paraná. Um carro que eles viajavam com os armeiros para todas as delegacias do interior, tudo,
Bacana.
pegando arma por arma dos policiais, abrindo, fazendo manutenção, orientando, ensinando. Será um trabalho sensacional, cara, sensacional. Então, tem ações que são muito boas, né? Mas ainda são pequenas perto do universo de coisas que tem para melhorar, né? E então esse treinamento continuado, se você não está em equipes especializadas, equipe de operações especiais, isso acaba sendo ruim. Mas tem lugares muito bons. A PM do Paraná faz isso bem. A PM de Minas Gerais faz isso sensacionalmente bem. Eles têm um sistema que obrigam todos os policiais a voltarem uma vez por ano, se não me engano, para ficar uma semana de treinamento na academia deles, fazendo atualização, tiro, técnicas, tudo para eles, ao pH que eles colocaram lá, né? Então eles têm uma obrigatoriedade. Se ele não vier fazer essa semana, ele não é elegível a subir de patente, ele não ganha aumento, tem uma série de coisas. Então eles são bem sérios nisso. Então tem várias ações muito boas nisso no Brasil inteiro. Só que ainda está muito eficiente de uma forma geral, né?
Tá engatinhando ainda, né, Doc?
Muito, muito, muito.
Vamos lá. Depois do treinamento, a gente tem aí a questão do equipamento, né, Doc? O equipamento, via de regra fornecido, ele também é bem deficitário, né?
Sim. Infelizmente, a tecnologia nacional não é boa, né? Importada é cara, né? A de alta qualidade. Muitos dos nossos equipamentos, seja coldre, seja o que for, qualidade baixa dos materiais, e aquilo que obviamente é de boa qualidade tende a ser um preço maior. Então, os próprios equipamentos, né? O treinamento com equipamento é insuficiente. Eu, por exemplo, eu nunca dei um tiro de Spark na minha vida, né? De pegar um Spark e dar um tiro, nunca dei. Acho que foi sorteado um ou dois da minha turma lá para dar na época. Né? E deram um, entendeu? Imagina você pegar um instrumento que você para trabalhar que você nunca disparou com aquilo, né? E falando de treinamento básico, né, de academia,
Sim.
ou que você disparou uma vez. Que nível de habilidade você vai entender a dispersão daquelas probes, daqueles, qual que é o nome em português, Aranha,
Os dardos, os dardos.
os dardinhos, os dados. E imagina você entender a dispersão dos dardos, como que isso vai, que distância. Você tem que ter dado vários disparos para você entender isso. E obviamente não tem isso para todo mundo, né? Não tem material para que todos façam isso. E muito menos em quantidade, para que seja adequado, porque você se sinta proficiente naquilo, né? Então, a gente sabe disso, além do equipamento muitas vezes ter falhas e tudo isso. Está melhorando, mas tem um monte de falhas. Então, infelizmente, esse é um problema grande, né? Nós temos o problema das licitações, que muitas vezes entram materiais de baixa qualidade porque o preço é menor, né? Talvez seja um problema inerente da licitação. Existem pessoas muito boas que trabalham na licitação que falam que se você souber escrever e souber o que colocar, você consegue aquilo que você quer. Mas, pô, vamos combinar, gente. Pô, saber fazer uma licitação bem feita e colocar exatamente o que você precisa para poder tirar as pessoas os materiais que não têm qualidade, e conseguir aquilo que você quer, porque eles querem sempre o menor preço e ficam trazendo isso, e você não pode direcionar, tem toda uma série de regras. É complexo. Então, o policial já tem uma série de coisas para fazer, ainda tem que se virar para conseguir aprender uma licitação, para conseguir ter o material que ele necessita de qualidade. Eu não acho que deveria ter licitação para certos tipos de materiais, né? Deveria ser uma escolha técnica e acabou. No sentido que, olha, nós escolhemos esse material porque esse material, na nossa visão, é que nos serve melhor. E acabou.
É,
Numa.
a própria regra do jogo é complexa, e isso porque a gente não está falando nem sobre interesses escusos que às vezes tem por trás de uma licitação também, né?
Não estou falando nem isso. Estou falando que se você fazer bonitinho, tudo que tem que fazer é extremamente complexo. É extremamente complexo. E entender, conseguir chegar o material que você precisa, da qualidade que você precisa, né? E tem pessoas que fazem isso muito bem, obviamente, mas não é rotina da maioria das polícias ou das unidades que precisam fazer uma licitação. Então, acabam complicando, você acaba recebendo materiais de baixa qualidade, porque era o preço mais barato, porque muitas vezes quem fez a licitação não entendia daquele material, ele entendia do processo da licitação, mas do material em si não, e daí não teve auxílio técnico e acabou tendo problemas. Então, isso é o dia a dia, acontece o dia a dia. E você recebe materiais ruins, e você que tem que trabalhar com material de baixíssima qualidade, que vai diminuir a tua chance de sobrevida e tua qualidade de trabalho, né?
É, e tem instituição que até mesmo o próprio profissional, se for investido do bolso, mesmo seguindo o padrão, por exemplo, de cor, de modelo, etc., querendo trazer um equipamento melhor, que se adequa ao trabalho dele e no padrão da instituição, ainda assim ele é proibido de utilizar.
Sim. Existe todos os POPs, os regulamentos sobre isso, né? Então, muitas vezes acontece isso. Mais na Polícia Militar do que na Polícia Civil, de uma forma geral. Mas acontece sim, e isso é. Dá para entender o que o gestor está querendo com isso, sem dúvida nenhuma, né? Só que eu não gosto de ser extremista em nada, né? Na minha opinião, o policial deveria usar. Aí tem que ter uma série de coisas que pode ser, tem que ser intercambiável entre os policiais, tudo isso. Mas, de uma forma geral, se ele mudar um pouquinho aquilo, porque aquilo vai deixar ele um profissional melhor, na minha visão, é justo, né?
E dando prosseguimento, Doc, a gente falou sobre o treinamento, falou sobre equipamento, e aí vem um item aqui interessante, que é aliás, é um item muito interessante, eu diria, que é a impessoalidade do agente da lei. O que que você tem a dizer sobre essa impessoalidade do agente da lei, Doc?
Então, isso é uma coisa que eu. Pessoal que não sabe, eu sou americano, nasci em Nova York, nos Estados Unidos. Então, eu tenho uma parte da família lá, eu fiz uma parte dos meus estudos médicos lá. O contato com os policiais, depois com os cursos e, obviamente, com a cultura dos Estados Unidos, ele é realmente um país que tem liberdade de expressão, né? Lá você realmente pode falar aquilo que você quer falar e do jeito que você quer falar, né? E isso não imputa nenhum tipo de crime ou tipo de restrição para você. Porque lá é realmente uma liberdade de expressão absoluta, né? Eu posso falar sobre um negro, eu posso falar sobre um homossexual, eu posso falar sobre um branco, sobre um japonês, eu posso falar sobre o que for, o que eu quiser. Eu posso falar que, olha, não gosto dos negros por causa disso, disso, disso. Não gosto dos homossexuais por causa disso, disso, disso. Ou eu gosto dos japoneses por causa disso, disso, disso. Então, isso não imputa em crime, sabe? Por mais que você seja um racista, por mais que você seja homofóbico, por mais que você faça o seja uma pessoa amarga, desgostosa, né? Um imbecil, digamos assim. Isso não é crime. Você tem o direito de ser imbecil, não é? Você tem o direito de falar aquilo que você acredita, o que você acha. Isso é liberdade de expressão absoluta, né? Não é essa questão de você falar, isso é crime de racismo, isso é crime não sei o quê. Não, eu faço o que eu bem entender, eu falo o que eu bem entender, é minha opinião. Você não tem nada a ver com isso, né? Eu não posso, obviamente, tem algumas coisas que são crimes, né? Você incitar violência, né? Ah, vamos lá atirar em todos os negros, não sei o que. Não, isso é crime lá, de qualquer maneira, entendeu? Mas você falar assim, olha, não gosto de negro por causa disso, 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 ou o que for, ou só falar, eu não gosto de negro, não é crime lá, é a sua opinião. Aqui no Brasil, isso não acontece, né? No Brasil, a sua liberdade de expressão é relativa, né? Você tem uma série de limites que você não pode passar, que a partir daí começam a ser crimes, né? Ou contravenções, o que seja. Então, nos Estados Unidos, o policial, ele tem essa cultura de entender da opinião da pessoa, né? Então, se eu sou policial lá e a pessoa realmente vem e numa situação que ele está descontente com a minha atuação e fala, ah, você é um policial ruim, a polícia é uma bosta, eu quero que todo mundo se foda, você é um idiota, você não deveria ser policial. Isso não é desacato, não existe desacato assim, nesse sentido, né? Da pessoa dar a opinião do que ela acha dela, né? Existem certos estados, certos palavrões em via pública são crimes, parará, pequenas exceções assim, mas de uma forma geral, não existe crime. O policial entende que a pessoa está infeliz com a situação, está infeliz com o estado, né? Com a instituição da polícia, mas não com o Zezinho que está ali atrás do uniforme, né? O Zezinho, ele tem que entender que ele é o agente do Estado, né? Ele está agindo como agente do Estado. Ele não é o Estado, ele não é a lei, né? Ele está agindo como agente da lei. Então, ele está agindo como agente do Estado, né? Então, ele ok, entendi, certo? Está satisfeito, ok, mais alguma coisa? Então, ok, vou embora. Ele caga para esse tipo de xingamento, entendeu? Obviamente, não são todos, mas a maioria. Você vai pegar policiais que vão ficar extremamente bravos e vão para cima. Mas o padrão é que ele caga. Ah, você está infeliz? Ah, ótimo. Está me xingando?
Tudo
Tá
bem.
ok. Fique.
Ele não leva pro coração, né?
Não, não leva, porque ele entende que, não tá, que essa pessoa que está xingando não está xingando o Zezinho aqui. Eu que sou pai de dois filhos, que tenho minha mulher, que tenho casa, que tenho um cachorro, que tenho uma vida fora, que faço, que trabalho para caridade, faço, não interessa. Ele não está xingando o Zezinho, ele está xingando a instituição, né? Ele está xingando a situação. Então, para eles, isso não tem. Eles, ok, entendi, tá ok, mais alguma coisa? Tchau, tô indo embora, né?
Essa talvez.
Imagina se acontecer aqui,
Não, não,
né?
não. Essa talvez seja
Ah,
o item mais difícil de mudar.
putz, vai ser uma bolachada na cara, né? Leva preso. É que assim, isso é muito da ditadura nossa ainda, né? Se você pensa nos Estados Unidos, muda de estado para estado, de estado que você é obrigado a se identificar, mas a maioria dos estados você não é obrigado a se identificar, saber disso. Se um policial te parar na rua e pedir tua identificação, você pode não se identificar e falar, não, não, não vou entregar minha identidade, por quê? Ué, eu fiz algum crime? Você tá, tem que ter uma prova local, uma suspeita fundada que você cometeu um crime ou está cometendo ou vai cometer um crime para você e ele tem que falar qual é essa suspeita para você poder entregar todo o documento para ele. Se ele não falar isso, você não precisa entregar todo o documento. Falando, não vou entregar. Mas qual que é o seu nome? Não te interessa. Não
É, eu lembro que você citou isso num podcast passado, e aí eu fui buscar alguns vídeos na internet, encontrei situações que se encaixam perfeitamente nisso que você falou, e teve um ouvinte nosso, obviamente eu não lembro exatamente quem foi, enfim, que ele mandou uma mensagem pra gente, e, duvidando, ele falou, cara, é assim mesmo que acontece nos Estados Unidos e tal, e aí eu mandei mensagem pra ele, sim, é assim que acontece, tem alguns vídeos até que você pode ver na internet e tal. De tão, causa tanta surpresa pra gente daqui, né, Doc, que fica até difícil de acreditar, digamos assim, né?
Sim, porque entenda o seguinte, para eles, o policial tá agindo para o Estado e está agindo para a população. Por que que você está querendo saber quem que eu sou? O que que isso tem a ver com a tua vida? Eu estou cometendo algum crime? Cometi ou estou para cometer algum crime? Não. Então, meu amigo, vai passear. Os caras manda o policial passear mesmo. Entendeu? Porque isso chega a ser. Assédio do policial muitas vezes, e eles tomam um processo por causa disso. Porque você não tem que assediar uma pessoa do bem. Se essa pessoa não, você não tem suspeita nenhuma sobre ela, Você não tem que ficar assediando uma pessoa do bem. Deixa a pessoa do bem viver do jeito que ela quer viver. E você não tem que ficar. Daí tem. Obviamente, eu estou simplificando
Sim,
absurdamente,
claro.
né? Tem todos os parâmetros para um Terry Stop. São todas decisões. Os americanos, eles trabalham muito com decisão de judiciário, né? Ah, Terry versus o Estado, não sei do que, uma situação que aconteceu e os juízes das mais altas cortes decidem que não, nessa situação, para o policial ter que fazer isso, existe tal coisa. Então, eles falam sobre o tempo que você pode deter a pessoa, ele pode ter um tempo razoável para conduzir uma investigação e ver que ele não está cometendo algum crime ou para cometer alguma coisa como 10, 15 minutos, entendeu? O cara não pode deter o cara muito mais com isso sem que ele fundamente um crime, né, daquela pessoa. E para pedir identidade, a maioria dos casos, a pessoa tem que ter uma causa provável de um crime para poder pedir identidade, senão o cara pode se recusar a não entregar. Ele pode se recusar o que ele falar o que ele está fazendo ali, o que ele deixa de fazer, e é impressionante assim de ver. Então, no Brasil isso é uma coisa que se imagina se chegar e o policial pedisse, aqui é obrigatório, aqui tem a obrigatoriedade de apresentar, né? Mas e você falar isso pro policial, você vai ser grampeado na hora e ser levado, né?
É inimaginável, Doc. Isso aí é inimaginável aqui.
Então é questão de cultura e é questão dos princípios, né? Então, porque lá os que eles chamam dos pais fundadores, né? Quando fizeram a Constituição, e os itens, né? O primeiro item qual que é? Liberdade de
Liberdade, né?
expressão. Liberdade de expressão. E o segundo, direito às armas, né? Então você tem liberdade de expressão de falar o que você quiser e você não pode ser julgado ou preso por causa disso, né? Porque eles entendem que a pluralidade de ideias é muito interessante para que todos cresçam, mesmo as ideias mais idiotas. Mas a pessoa tem o direito. Os caras falam: eu vou brigar, vou lutar, vou atirar, vou fazer guerras, pela sua. Por mais que eu achar que você é um idiota, né, o que você fala é uma imbecilidade, mas eu vou lutar uma guerra e para defender o seu direito de ser imbecil, né?
Isso
Então
é bacana.
e aqui a gente não tem muito isso, né? E muitas vezes, vamos voltar um pouco porque a gente está falando da escalada da ocorrência policial, é uma pessoa, um suspeito que está numa situação de estresse, e muitas vezes não é ele o alvo, o objetivo da operação, mas é ali uma esposa, é o marido, é um familiar. Esse familiar se exalta, xinga, faz o que for, e o policial vai escalonar o negócio, vai ele preso junto, é desacato, e começa a criar uma série de situações. Não que eu estou dizendo que não tem que levar, tem que ser cumprida a lei, né? E se ele não cumpriu a lei, ele vai sofrer as consequências disso, né? Mas e tem que existir uma certa impessoalidade, uma certa situação que entender que muitas vezes ele não está xingando você sozinho, ele está xingando, está inconformado com a situação, né? Às vezes uma boa conversa, uma boa mediação, você consegue baixar os níveis de estresse. E a própria pessoa percebe, puta, exagerei, sabe, fui inconveniente, fui idiota. A própria pessoa percebe isso depois, né? Ou não, né? Às vezes a pessoa é idiota mesmo, não percebe.
É verdade. E é o que ela espera, né? Se ela provoca, é porque ela quer uma reação, no mínimo uma reação proporcional àquela provocação, né? Justamente para poder cada vez mais aumentando o nível de provocação, né? Ninguém espera provocar e abaixar o nível da provocação, né?
E como agente da lei, nós temos essa obrigação de tentar
Sim,
baixar esse nível, né?
com certeza, com certeza.
Até porque na prática é uma situação mais fácil para você do que você ter que escalonar para cima um
Claro.
negócio que, né, que você vai ter que entrar em luto corporal, vai ter que disparar uma arma de fogo, vai ter que fazer o que for, né? Isso cria problemas para você também, de uma forma de problemas mais para frente, administrativos, jurídicos, o que for, né?
É isso aí, Doc. E dando continuidade então aqui ao material, e aí tem um slide que a gente chega aqui na sequência aqui da sua aula, e você traz aqui riscos de morte e as variáveis associadas. Aí você fala sobre variáveis individuais, etc. Explica um pouquinho para a gente esse material, Doc.
Bom, aí a gente está falando sobre situações que a sua vida está em risco, ou a vida do suspeito está em risco, e a questão das atitudes e o que, que influencia isso, o que influencia as atitudes em situações dessa, né? Então, situações de risco de morte, situações que a tua vida está em risco, a gente cai naquela que a gente já conversou da luta ou fuga, né? Que ou você luta para sair daquilo vivo, ou você foge para sair daquilo vivo. Nos dois casos, de lutar ou de fugir, você quer sair vivo. Só que você analisa a situação e você vê as probabilidades de cada caso. Ó, nesse caso específico, nessa situação concreta, se eu lutar, a minha chance é maior de sair vivo. Nessa situação concreta, outra, se eu fugir, a minha porcentagem de sair vivo é maior. Então, você analisa isso porque você quer sair vivo da situação. E de novo, e só lembrando vocês, fuga, não necessariamente estou dizendo sair correndo, né? Fuga, muitas vezes, é você negociar a sua saída, é você suplicar pela própria vida, né? É você desmaiar, é paralisar, é realmente fugir, né? Então, tem uma série de atitudes que podem acontecer que caem dentro desse guarda-chuva da fuga, né? E, obviamente, para isso acontecer, você tem que ter o desejo de viver, né? Se você é uma pessoa suicida, se você tem problemas mentais, isso não se enquadra muito assim, né? Muda um pouquinho. E para você analisar esse caso, saber se luta ou se você vai fugir, é uma análise, assim, interessante, né? Até o próprio Major Puglia, daqui da PM Paraná, está conversando esses dias sobre isso, ele é um grande estudioso, doutrinador também dessa área, estava mostrando exatamente aquilo que eu falo, mas de uma forma que eles botaram em doutrina, que é bem legal, de ver se o policial interfere, se atira ou não atira, todas as situações que ele precisa analisar. E que é mais ou menos o que a gente fala, né? Analisar o cenário, entender o que está acontecendo, né? As características do cenário, entender a complexidade do cenário, né? Entender as habilidades suas, né? Como policial, saber nessa situação, com essa quantidade de suspeitos, com essa arma que eu tenho, com esse nível de habilidade que eu tenho, nessa claridade ou quantidade de luz, com esse tipo de barricada, sim, eu consigo entrar para o combate e ter uma chance muito grande de sobreviver. Ou não, nessa situação eu estou numa situação complexa, estou num canto, tem cinco caras de fuzil apontado para mim, eu estou com uma pistola, a chance de eu sacar minha pistola e trocar tiro com eles e morrer é altíssima. Então, talvez não, talvez a situação eu tenha que negociar minha saída, tentar fazer alguma artimanha para que eu consiga realmente aumentar a minha porcentagem de sobrevida e minhas vantagens, né? Então, o policial entender aquilo que ele é capaz de fazer, isso é extremamente importante, né? Não que o policial acha que ele consegue fazer. Aquilo que ele consegue fazer realmente em situações de estresse, em que seu nível de habilidade vai lá para o chão, né? O nível de habilidade vai para o mínimo do que ele faz. Não, ele nunca vai, com um nível de estresse, acertar os tiros igual o melhor treino da vida dele. Não, ele vai acertar os tiros igual o pior treino da vida dele, né? Que vai piora na hora do estresse a tua qualidade, né? E entender a situação das ameaças. Essa ameaça, ela realmente é uma ameaça importante, essa ameaça é uma ameaça de alto grau, né? Aquela questão, aquilo que a gente conversa, que só pelo toque de bola você sabe se o jeito que o cara pega na bola e o toque de bola, você sabe se o cara sabe jogar ou não.
Sim.
O jeito que o cara pega na arma, você sabe se o cara sabe atirar ou não, né?
Eu já ouvi essa frase, é isso aí.
Obviamente, o cara pode ter aqueles e a maioria deles tem, né, aquele tiro de sorte, o cara correndo, atirando de qualquer jeito, pega na cabeça do policial. Mas essa análise que é de segundos, assim, de entender e ver o que é aquela ameaça, qual o grau dessa ameaça, né? E como você está se posicionado nesse cenário, e essa análise sua vai dizer se você vai atuar ou não, né? Se você vai lutar para sair vivo ou se você vai usar uma das fugas para sair vivo, né? Então, isso que a gente está conversando com eles, para eles entenderem a questão de luta ou fuga, e entender que nessa história a droga ou o álcool interfere muito. Por quê? Porque o álcool interfere na percepção né, do indivíduo, da cena, das ameaças, se aquilo realmente é uma ameaça ou não, né? Interfere muito o quê? Na percepção das suas habilidades. Então, a pessoa alcoolizada, o que que acontece com ele? Ele não acha que luta pra caramba, briga pra caramba, que ele vai bater nesses esses três caras de 2,5 metros que não é nada, vou bater nos três sozinho, né? Não é assim?
Digamos que o primeiro estágio da bebida, antes dele ficar bêbado e cair no chão e com a boca, é exatamente esse. É o mais forte da balada, é o mais brabo de todo mundo, é isso aí.
É isso aí. Todas as mulheres estão interessadas em mim, todas olham pra mim, né? Exatamente. Tem tudo isso, né? Então, essa percepção errada de ambiente, essa percepção errada das suas habilidades, aquilo que você consegue fazer realmente, que se ele tiver sóbrio, ele fala, não consigo bater nesses três caras de 2,5 metros, não vou conseguir. Ele acha que consegue. Então, o álcool envolvido com armas, acontece exatamente isso. Ele acha que ele consegue combater, ele acha que ele consegue dar o tiro, aquele tiro que ele normalmente não conseguiria. Então, a percepção muda, né, das suas próprias habilidades. E muda a percepção dessa pessoa das ameaças. Ele olha aquele policial e ele fala, não, eu vou para cima dele porque ele não vai atirar em mim. Eu vou tirar a arma dele, né, porque ele não vai atirar em mim. Vou tirar a arma dele, vou derrubar ele no chão, vou tirar a arma dele, eu vou dar de dedo na cara dele, vou dar uma lição de moral dele, que ele vai voltar para casa com o rabinho entre as pernas. Vai. Vai te dar dois tiros no meio do peito, você vai que vai mudar muito a tua ideia sobre isso. Então, a sua percepção de ameaça muda. O problema do álcool é muito sério nisso, sabe? É na interação com os policiais, na interação com as ocorrências policiais. Tanto que 39%, 40% das ocorrências policiais, o álcool está envolvido. Porque a
Caramba.
pessoa cresce, a pessoa acha faz coisas que, não, que se ela tivesse são, ela não faria,
Sim.
né? E também, a gente falou também sobre a questão do efeito manada, né? A questão daquela pessoa estar com mais pessoas próximas e aquilo faz com que ela cresça e ela queira ir para cima, porque eu estou com mais gente aqui, então esse efeito de manada, vamos todo mundo para cima que vai dar certo, né? Se ele estivesse sozinho, ele não faria absolutamente nada, ele baixaria a cabeça e iria embora, mas como ele está com mais gente, ele acha que dá,
É, a gente vê
porque daí
muito isso
todo
no
mundo vai
sistema
junto.
prisional. É, no sistema prisional a gente vê bastante esse efeito manada, Doc.
É o cavalo louco, né? Então, e acontece isso, né? Se você separa o cara não faz isso, não tem essa atitude, né?
Não,
Então,
longe disso.
toda essa questão de essa somatória de variáveis que podem acontecer, né, podem influenciar nisso, né? E até a questão da alteração do limiar de dor, né? De uso de entorpecentes, de álcool, a pessoa não sente a dor como sentiria normalmente. Isso faz com que ela continue a agressão, né? Então, ela pode pela motivação dela no sentir dor, né? Ela pode pelo mindset de combate dela, né? Que faz parte disso no sentir dor. Ela pode pela questão do álcool modificar, aumentar o limiar de dor. Precisa uma dor muito mais intensa para que aquilo seja efetivo contra essa pessoa. Então, ele é um complicador. Era uma variável de complicador muito grande nas ocorrências policiais, né? Então, quando a gente acabou falando de álcool para esses juízes promotores, de álcool e drogas ilícitas também, né? Nesse sentido do complicador que na prática, né? E as estatísticas mostram isso e os casos práticos mostram isso, né?
E aí, Doc, para o ouvinte não pensar que a gente só trouxe problema aqui, você finaliza a sua apresentação com sugestões de melhoria, né, de progresso, enfim. E aí você fala, melhoria em controlar as variáveis possíveis nesse cenário que a gente está trazendo aqui, nesse contexto que a gente está trazendo aqui, né?
Você fala que não é problema, melhorar essas variáveis vai dar um problema do caralho.
É o maior
Ai,
problema de todos aí, é conseguir
ai.
reverter isso aí, né?
Porra, vai dar um trabalhão reverter isso. Mas vamos lá. Que a gente consegue melhorar essa história? Que a gente consegue pegar essas variáveis que a gente conhece já e várias outras que a gente está descobrindo e outras que não estão nem aqui, né? E melhorar essas variáveis para que a gente consiga controlar isso melhor, né? O ponto básico aí é treinamento e educação, né? Tanto da polícia quanto da própria população, né? Então, da polícia, aumento de treinamento com os equipamentos para o pessoal realmente entender e utilizar os equipamentos de forma adequada para que tenha uma chance melhor de efetividade. Melhoria das técnicas policiais, aí o Charnesky, o Chachá, revolucionar essa parte de retenção contra retenção, junto com o Pacato, Alvinho da DOE também, e vários outros instrutores aí que trabalham essa parte de retenção contra retenção, de modificar, de entender o policial não perder a arma dele, a partir do momento que outras coisas já passaram, né? Essa pessoa já passou a sua distância de segurança, tudo isso, quando o negócio complicou, o que você faz, né? Então, essa melhoria de técnicas policiais tem que acontecer, né? Melhoria do treinamento do policial, de uma forma geral, de cenários. O policial ser levado a trabalhar cenários em que ele tem que trabalhar com suspeitos ativos, reativos, mas de uma forma cada vez mais escalonada os níveis de estresse, né? As camadas de estresse serem adicionadas. Já se faz isso hoje em dia em muitas polícias, né? A gente vê isso, uns trabalhos muito legais disso, só que eu ainda acho pouco, poderia ser trabalhado melhor isso em vários cenários diferentes, ampliar esses modelos mentais para esses policiais, para que eles tenham base para saber de onde trabalhar, né?
Essas ações, Doc, só um hipertexto rapidinho sobre esse item, essas ações voltadas ao treinamento cada vez mais reais, a ferramenta, talvez, ou a mais indicada, ou uma das mais indicadas, seria um cenário de force on force, obviamente, coreografados, né, entre os bad guys, ou enfim, a figuração, para que mais se aproximasse da realidade, né?
Force on Force muda completamente velocidade, ritmo, interação e tudo que você pode imaginar. Utilizando ainda equipamentos muito próximos dos reais, você não vai dar tiro de verdade no colega, mas simunition, por exemplo, que fica muito próximo e dói pra caramba aquilo, o medo de tomar uma daquela é real, então você trabalha com esse fator medo, né?
Sim.
Que isso... A gente fala o fator do cu na mão, né? Isso muda.
Termo
muda.
técnico, né?
Termo técnico, cu na mão, muda a tua velocidade e teu posicionamento em force on force. Obviamente, a gente não consegue isso porque esse munição é muito caro, né? Poucas unidades no país têm para trabalhar isso. A gente acaba trabalhando com airsoft, que é o mais próximo e que nós temos como ferramenta de force on force. Mas não pode ser, não pode virar brincadeira de bang-bang,
É,
né?
não é jogo, né?
Então, os bad guys, os suspeitos, têm que estar brifado com a instrução para tomarem certas atitudes que você quer no seu objetivo daquele cenário.
Sim.
Aquele cenário tem que ter um objetivo. Aquele cenário não é só ferrar o aluno. Não, aquele cenário tem um objetivo. Qual é esse objetivo? Então, isso tem que estar brifado e para tentar chegar o mais próximo disso, para que você tire o máximo possível de melhoria do seu aluno naquele cenário. E o importante é saber aplicar, entender o cenário, saber aplicar o cenário, saber aplicar os níveis de estresse necessário. Isso aí poucos instrutores têm essa noção de que
Sim.
você não pode jogar uma carga de estresse maior que aquele aluno consegue mastigar, né? Você tem que jogar uma carga de estresse para ele, seja qual for, e qual você escolher, até o nível de rompimento desse aluno. Se o aluno rompeu, ele espanou, o que você tem que fazer?
Dá o passo para
Para.
trás.
Passo para trás, respira, ensina novamente, mostra de novo, ensina, ele vê o cenário, aí aplica de novo o estresse, ele vai ver que ele vai andar um pouquinho mais do que ele foi antes, aí ele rompe de novo. E varia de pessoa para pessoa, quando rompe, onde rompe, tudo isso. Então, é praticamente um treinamento individualizado. Agora, é possível fazer isso em academia, que você tem uma turma de 40 policiais e tem 40 minutos para fazer aquilo, fazer um treinamento individualizado desse? Não, não, não
Não
dá,
dá.
infelizmente não dá. E por isso que crescem tanto empresas de treinamento privado nessa área, voltando ao assunto, né? E cada vez mais pensando-se em treinamentos individualizados, né, de alta qualidade para que a pessoa consiga sair de lá com um nível de excelência maior do que ela entrou, né?
Dando continuidade, Doc, então nós comentamos sobre as técnicas, e aí fizemos esse hipertexto aí sobre a questão do force on force. Você cita a questão dos equipamentos também, né? Tanto a compra de equipamentos necessários para os policiais, quanto a melhoria, né, desses equipamentos, em termos de qualidade, né?
A gente fala bastante de menos que letal, né? Não letal, sei lá, ímpio, o que for, mas não tem para todo mundo, cara. Não tem. Tem muito pouco, tem que ficar revezando e muitas vezes tem lugar que não tem. Então, não estamos falando nem de qualidade, estamos falando de ter, né? Antes e depois de qualidade. Então, tudo isso tem que mudar. Eu não sei, cara. Eu não entendo muito de direito, mas. Eu acho que eu entendo que a lei de licitação foi feita para evitar uma série de fraudes, para poder tentar chegar naqueles. Tem que ser econômico, tem que ser não sei o que lá.
Legalidade, impessoalidade.
Essas porcariadas todas, hein?
Limpe.
E daí, sei, eu entendo tudo isso. Mas certas coisas você tem que deixar aberto para a polícia escolher aquilo que vai ser melhor trabalhar com ela, né? Que é uma decisão técnica. Nós queremos tais equipamentos, porque esse equipamento para a gente que vai funcionar para a nossa realidade de uma forma melhor e ponto. Né? Mas ok. A gente entende todo esse outro lado. Mas tem que tentar chegar no meio termo de alguma maneira. Né? E fora, daí outra coisa é a melhoria da legislação para a atuação do policial. Né? O policial tem uma insegurança de atuação muito grande. Né? Essa mudança dessa legislação. Tem que acontecer para o policial poder trabalhar de uma forma mais tranquila, poder trabalhar daquela maneira que ele tem que trabalhar. Obviamente, os maus policiais têm que ser punidos, mas você não pode punir os bons policiais ou o policial que está trabalhando dentro da lei e fazendo o trabalho dele. Desde questão dele ser punido por uma atuação que foi correta, né, mas o juiz e o promotor não entenderam dessa maneira, né? Ou sobre a questão do próprio Código Penal, né? Que o policial ele se sente enxugando gelo, porque ele prende a pessoa às vezes sai antes dele, do que ele nem terminou de papelado, a pessoa já foi embora, né? É liberado em audiência de custódia, umas audiências malucas, assim. Mesmo quando dá tudo certo e ele é condenado. Tem uma série, o direito, putz, direito penal, Código Penal, é uma mãe para o cara ficar menos tempo preso possível, assim. Só que não reabilita o cara, né? Teoricamente era para reabilitar, era para fazer isso. Não reabilita, é literalmente uma escola de crime lá dentro, e o cara acaba saindo, por mais bárbaro que o crime que ele tenha feito, e em pouco tempo ele acaba saindo e o policial se sente frustrado, enxugando gelo, prendo. E ele não fica preso. Eu prendo de novo, ele não fica preso. Chega uma hora, por que que eu estou arriscando minha vida? Por que que eu estou arriscando não voltar para casa para prender um cara que vai ser solto daqui a pouco? Né? E eu, daqui a pouco, vou tomar um tiro, vou morrer e não vou voltar para minha família. Ei, quem que vai cuidar da minha família? Então, o policial acaba se sentindo frustrado também por causa disso e acaba não trabalhando da maneira que eu poderia trabalhar. Né? Obviamente, né? A maioria dos policiais que eu conheço são altamente motivados, né? E isso, obviamente, é um problema, né? Mas eles são altamente motivados e eles vão para cima e vão fazer o trabalho deles. Mas se fosse de uma outra maneira diferente, talvez eles se sentissem mais motivados ainda, né?
Existe um efeito rebote disso aí que a gente não precisa nem entrar no caso. É alta taxa de suicídio, na segurança pública, né, Doc? Nos profissionais da segurança pública, né?
Isso é um outro pepino. Né? A polícia, de uma forma geral, está doente, né? Por uma série de fatores, esse é um deles, né, que a gente conversou. E você vê muitos colegas, amigos seus muito próximos, cometendo suicídio. Pelo menos que eu lembro de cabeça aqui, nos últimos anos foram cinco, né? Então, está doente mesmo e a gente precisa atuar. Tanto nas pessoas que estão doentes como na estrutura, né? A estrutura tem que se mudar. E aí esse é um papo tão complexo que eu nem me arrisco a entrar.
Não, sem dúvida. Fica para algum convidado futuro aí que tenha propriedade para poder se aprofundar no tema, né, Doc?
Sem dúvida nenhuma.
Bom. Encerramos aqui, acredito. Quer fazer algum complemento, alguma coisa que esqueceu sobre esse tema que a gente está discutindo hoje aqui?
Nossa, tem tanto ramificação que dá para conversar bastante aí, mas o que eu quero trazer para a gente, para a próxima conversa nossa, é alguns promotores e juízes que a gente conversa muito em grupos nossos de balística, de APH mesmo, e que são juízes que e promotores que atuam muito nessa parte de júri, atuam muito na defesa policial e em casos policiais. E eu queria trazer eles para a próxima conversa nossa para a gente poder ter essa visão que eles têm, né? Porque a gente não tem. Então eu queria que eles trouxessem visão do que eles acham sobre tais coisas, do que eles acham sobre outras coisas, o que a gente conversou aqui hoje, se eles entendem assim, se eles não entendem assim, o que dá para a gente melhorar nessa conversa. Então quero trazer pelo menos os dois promotores, os dois juízes aí para a gente conversar no próximo podcast.
Excelente, Doc. E para finalizar aqui, eu vou deixar como dica, como o senhor mesmo falou, existem diversos materiais disponíveis, livros, etc. E tem um bem famoso que é o curso de uso diferenciado da força, né, do Eduardo Maia Bettini, do grande Bettini, da Cláudia Tereza
Sim.
Salles, com o prefácio do Rogério Greco, da editora Ícone. Eu vou deixar, essa vai ser a nossa dica de quinta-feira aí. Já coloquei uma fotozinha agora no Instagram, ele tá lá, mas eu boto mais detalhes na quinta-feira quando a gente trouxer nosso TBT cultural lá no Instagram também.
Isso, e vamos voltar a fazer os podcasts regulares, né? Agora diminuiu bastante os trabalhos extras, a correria. Acredito que a gente conseguiria voltar à nossa regularidade semanal se tudo der certo.
É isso aí. Pedimos desculpa aos ouvintes por esse ato aí, mas estamos de volta. O TACMED Podcast, ele não acabou. Estamos aí firmes e fortes também, com Covid, sem Covid, mas vamos seguir em frente, não é isso, Doc?
Isso mesmo.
Beleza, um abraço a todo mundo e até o próximo programa. Valeu!
Abraço, se cuidem e fiquem seguros aí na rua.